Falhar é humano. Este é o tema da reportagem Antena 1 desta segunda-feira, um trabalho da jornalista Rita Colasso. Há quem ache que é perfeito e que nunca falha, há quem se considera um falhado a vida toda e depois há os outros, os que falham de vez em quando. Uns aprendem com os falhanços, outros até ganham nova projeção. De uma forma ou de outra, não há quem possa dizer que nunca falhou. Até nós, às vezes, queremos fazer tão bem, que acabamos por falhar. Ora, ouça.
É um discurso que vamos acompanhar à hora de almoço, discurso de António José
Seguro,
no encerramento do Congresso do PS.
Ao longo dos últimos 10 anos, foram diminuindo os acidentes nos parques aquáticos.
Al-Qaeda reivindica a vaga de atentados no Iraque.
Bruma, já se sabia, também saiu do Sporting.
O jogo frente à seleção africana, o Gabão.
Notícias com Mário Ricardo, Mário Galego, simultâneo Antena 1, RDP Internacional.
22 pessoas morreram a vida, 28 pessoas perderam a vida.
Vou parar aqui um CD, ver se o sistema permite. Parece-me que não. Mas não, tenho mesmo avaria. Lamento, peço desculpa pela nossa parte, tivemos aqui uma avaria no sistema de emissão e, como tal, vamos ter que recorrer a CDs.
Rita Colasso, boa tarde, afinal, falhar é humano.
Falhar é humano, porque nós não somos máquinas, não somos robôs, e até mesmo os robôs são feitos e são programados pelo homem, portanto têm sempre alguns erros. Mas nós hoje vivemos numa cultura do infalível, não é? Vivemos a cultura do infalível, parece que não podemos errar, que se erramos somos piores, e portanto... Esta ideia de fazer uma reportagem sobre o falhanço, que eu quase digo em jeito de brincadeira que é uma ode ao falhanço, surgiu depois de saber que havia uma ideia de criar um congresso do falhanço, que já se realizou 3 vezes este ano, portanto, e que foi feito por uma rapariga de 34 anos que está desempregada e que decidiu que era tempo das pessoas começarem a falar um bocadinho sobre este tema. E, portanto, criou o Congresso do Falhanço. Nós vamos ouvi-la também nesta reportagem, a Sónia Fernandes. E aí, a talho de foice, fomos à procura de outras histórias sobre pessoas que falharam nas suas vidas, nas suas profissões, seja no atletismo, seja na medicina, seja também ao nível das falhas de segurança, de protocolo também, na cozinha. Portanto, fomos aqui tentar encontrar várias histórias que correram mal em algum ponto da vida daquelas pessoas e que deram origem a histórias de sucesso. Outras não, outras foram simplesmente falhas que não deram em mais nada e, portanto, dá sempre uma lição, não é? Há sempre uma lição por trás disto tudo, que é, de facto, falhar é humano.
E isso leva-nos a outra questão, que é importante falar sobre o falhanço. Não deixar de refletir sobre esse falhanço para progredir de certo modo.
Exatamente. Há uma frase muito interessante que a certa altura nós vamos ouvir nesta reportagem e que tem a ver com uma das... que foi dita por uma das fundadoras da Escola do Erro. Há até uma Escola do Erro que está em fase ainda embrionária, mas que está aí para dar cartas e que diz que, de facto, o que acontece é que quando nós temos medo de falhar, a nossa criatividade fica congelada. Isto começa desde o berço, não é? Quando, por exemplo, a certa altura, nessa conversa que tive com esta fundadora da Escola do Erro e que por acaso não aparece nesta reportagem, ela dizia-nos que quando, por exemplo, uma criança desenha um gato em menino e nós lhe dizemos isso aí não parece um gato, nós já estamos à partida a castrar essa criança e essa criatividade que pode advir daí. E, portanto, é importante falhar, é importante aprender com o falhanço para, de facto, não termos medo de falhar e de criar.
Ou seja, era importante dizer que o gato não estava feito da melhor forma, mas ensinar também a melhor forma de fazer esse gato para evoluir.
Precisamente. A aprendizagem, o caminho da aprendizagem faz-se por aí.
Falhar é humano, uma reportagem de Rita Colasso com pós-produção áudio de Carlos Felgueiras.
Quem já falhou que atire a primeira nota?
Abre
Laura Cunha, tricampeã mundial e grande dominadora desta competição entre 84 e 86.
From Portugal, Aurora Cunha.
And the Portuguese colors.
As grandes favoritas, a portuguesa Aurora Cunha, a italiana Rosana Munerotto e a brasileira Carmen de Oliveira. Aí vão elas. A Aurora Cunha que vai com o número 1.
Green shorts, 6-1-0.
Velhos tempos.
Mas costuma treinar, Aurora?
Sim, sim, 3, 4 vezes por semana. Não dispenso o meu treininho, 40, 45 minutos. E uma atleta como eu, que fazia uma média de 25 km por dia, agora 40 minutos não é nada.
Aurora, estamos aqui no parque da cidade da Póvoa de Varzim. Eu já vou aqui.
Sim, nós neste momento ainda não corremos nem 200 metros. Metade da minha vida foi dedicada ao desporto, chegada ao atletismo. Tenho muitas histórias para contar, de sucesso, de insucesso.
Então, Aurora, vamos parar ali um bocadinho à frente para me contar essas histórias.
Ok, cá estamos.
Nascida em Ronfe, Guimarães, a 31 de maio de 1959, a atleta Aurora Cunha foi tricampeã mundial de estrada e venceu maratonas como a de Paris, Tóquio ou Chicago. Faltou-lhe uma medalha olímpica, que esteve quase para acontecer.
1988, Jogos Olímpicos da Coreia do Sul, em que eu treinei 4 meses intensivos e sabia que estava em condições, sabia que ia para a maratona para lutar pelos primeiros lugares, porque sabíamos, quer eu, quer o meu treinador, professor Fazeca Costa, e na altura o meu atual marido com quem eu treinava, sabíamos que as coisas tinham sido preparadas para que fosse um sucesso nesses mesmos Jogos Olímpicos. E infelizmente aconteceu o insucesso. Porquê? Porque eu fui sozinha para esses Jogos. E a falta de experiência, e eu nesses Jogos era representava a Adidas, e a falta de experiência, pelo facto de estar sozinha, que eu deveria ter corrido a maratona com os sapatos com que tinha treinado aqueles 4 meses de treino, não, correr com os sapatos novos, e aí aconteceu o insucesso, porque aos 30 km, infelizmente, eu tive que desistir porque não me adaptei aos sapatos, e quando paro e vou atirar os sapatos, eu tinha os pés completamente com bolhas de sangue, portanto eu não podia dar nem mais um passo, nem para trás nem para a frente, e aí foi, na verdade, o insucesso tão grande, porque foi uma situação que deitei tudo a perder nesses Jogos.
4 anos mais tarde, a Aurora voltava a sonhar com os Olímpicos, desta vez em Barcelona, 1992. Mas o ano seria mau para a representação portuguesa. Sem saber, a Aurora estava grávida e levava consigo uma medalha para a vida.
Ainda bem que o insucesso da maratona, ainda bem que aconteceu, eu perdi uma medalha de ouro, mas ganhei a minha filha. E eu acho que depois do insucesso, do falhanço, aconteceu algo de especial na minha vida, que faz parte de mim, que é a minha filha, que é muito mais importante que se tivesse ganho uma medalha.
Peço desculpa por qualquer coisa que possa correr bem, não é? Isto é suposto correr mal.
Falhar é humano. E falhanço podia ser um sobrenome para Sónia Fernandes, de 34 anos.
Eu sou a prova mais provada em como o falhanço, em primeiro lugar, é mais comum do que aquilo que achamos que é.
Gestora de recursos humanos, desempregada há mais de 2 anos, Sónia quis provar que, por detrás de uma história de sucesso, há outra de falhanço. E por isso fundou o WFC, World Failurist Congress, o Congresso do Falhanço.
Os oradores vão e contam as suas histórias de falhanço, falam sobre o que é que correu mal nas suas vidas profissionais, sobre projetos que falharam, sobre ideias que não vingaram, sobre negócios que correram muitíssimo mal, sobre tudo aquilo que não correu bem nas suas histórias de suposto sucesso.
Humor, muito humor, é o que se quer associado a este Congresso do Falhanço, cuja primeira edição foi em março deste ano, a segunda foi em junho e a terceira foi agora, no início de dezembro. E qual a razão de tantas edições num só ano?
Porque assim, porque se é para falhar, olha, que seja assim em termos organizacionais e tudo, o WFC vive de facto o seu tema, e se é para falhar, que seja em grande.
O Congresso Mundial que nunca saiu de Portugal.
Isto nunca saiu, o WFC nunca saiu num raio maior do que 300 km. Se isto acabar por ter um sucesso a nível internacional, será um enorme falhanço. Significa que, pronto, que não se conseguiu falhar como deve de ser. E foi um sucesso.
Falha, erro ou insucesso são palavras pesadas que a Escola do Erro quer ajudar a desmistificar.
Eu sou a Raquel Martins e represento a Escola do Erro. Sou uma das fundadoras, com a Salete Cravo, com o Luís Diego e com a Susana Caires.
E o que é então a Escola do Erro?
A Escola do Erro é um movimento, é uma ideia de quatro pessoas que acreditam que o erro é o princípio, é o início de uma experimentação e não é um fim. Através do erro nós aprendemos, nós podemos ir mais longe porque não estamos vinculados a um resultado. A partir desse resultado já não é o resultado que nós estávamos à espera. E por isso vamos vasculhar no erro e descobrir aquilo que quais são os ensinamentos, o que é que nós podemos tirar daquela aprendizagem. E nós acreditamos que, se nós desmistificarmos o erro, conseguimos libertar a nossa criatividade.
Ainda a dar os primeiros passos, a Escola do Erro quer chegar precisamente às escolas.
Percebemos que nas escolas, principalmente no primeiro ciclo, poderia ser um bom princípio de intervenção da Escola do Erro. Fizemos já um focus group junto de professores de matemática e de informática da Universidade do Minho, que se disponibilizaram, e a quem nós agradecemos imenso, para discutir a problemática do erro na sala de aula. Primeira conclusão, muito importante, é que realmente é um problema que as pessoas não falam muito, faz parte do currículo académico, mas não é muito claro. E apesar de todos os professores concordarem que é preciso desmistificar o erro, ainda não sabemos muito bem quais são as pedagogias concretas que eles utilizam no dia-a-dia para conseguir esse fim. O próximo passo é fazermos um novo focus group, agora junto de pais, educadores de infância e professores do primeiro ciclo, e crianças.
Tem uma escola destinada?
Temos uma escola com quem estamos a trabalhar, uma escola no Porto, é a Associação Gambuzinos. O nosso sonho não é acabar com o erro. Nós todos nos enganamos, nós todos cometemos erros. O nosso sonho é não deixar nenhum erro debaixo do tapete e deixar que seja possível aprendermos com os nossos erros. Que seja possível no sentido de não termos vergonha de falar neles, de olhar para eles e de aprender com eles.
Olá, Rita. Como bom dia. Entre.
Tudo bem, professor?
Pessoal, esta é a Rita.
Entramos agora na Faculdade de Medicina do Hospital de Santa Maria, em Lisboa, onde se aprende que falhar, apesar de ser humano, também pode ser fatal.
Não, se ela tivesse um tumor suficiente para alterar a circulação, estava na mesa da autópsia.
A sala está lotada nesta manhã de quarta-feira. Os alunos do terceiro ano de medicina ouvem atentos o médico e professor António Vaz Carneiro, que fala sobre problemas de circulação.
Estas aulas vão suspensarem.
No final da aula, a turma responde à Antena 1.
Os médicos estão obrigados a falhar menos do que todas as outras pessoas?
Quem é que quer responder?
Sentimos essa responsabilidade, mas também não somos menos pessoas.
Alguma vez no curso, até agora terceiro ano, não é? Vocês estão no terceiro ano, foram preparados ou vão ser preparados precisamente para lidar com a falha?
Até agora não, e sinceramente são estas aulas em que nós falamos mais do erro médico e da possibilidade de falhar, mas pelo menos até ao terceiro ano não temos grande preparação nesse aspecto, e acho que era uma coisa importante porque vai ser algo que nós estamos sujeitos e que tem um grande impacto no tratamento dos doentes.
Por muito que nós sejamos médicos experientes, médicos competentes, cientes daquilo que estamos a fazer, existe sempre uma possibilidade de ocorrer algo imprevisto. Como estudante, temos que estar cientes dela.
Eu devo ter salvo centenas de pessoas na minha vida profissional. Salvei a vida a centenas de pessoas, nem sequer fazem mais que a ideia que eu salvei a vida. Não me lembro nenhuma delas. Lembro-me de todas as pessoas a quem, por um erro meu, elas foram atingidas. E nisso fica muito para nós. Nossa consciência é uma coisa que nos traumatiza profundamente. Não entendo que tenha sido negligente, nem sequer entendo que tenha sido incompetente, não foi o caso. Na minha percepção, não, achei que estava a fazer aquilo que estava certo, mas, no entanto, nisso não me descansa. Conheço, lembro-me de todos os doentes que correram mal por uma ação minha, não me lembro das centenas que salvei. O que quer dizer o quê? O que quer dizer que nós estamos muito atentos àquilo que fazemos em termos do erro. A pior coisa que há é nós tentarmos melhorar alguém, salvar alguém, e por um erro nosso prejudicar esse doente. Tudo aquilo que fomos ensinados é precisamente fazer o contrário. Mas precisamente porque esta cultura da infalibilidade é uma cultura negativa, a meu ver. Os médicos querem ser infalíveis, não querem falhar e não admitem o falhanço. Isto não pode ser, não pode ser. E porquê? Porque o falhanço é humano e não há absolutamente nenhuma atividade humana que não tenha risco. Nós temos aquela cultura de não vamos falhar, é impossível falhar, a gente vai fazer todos os procedimentos para não falhar, pelo quando falhamos é extremamente traumático. Eu diria que isto são boas lições para se aprenderem, para se alterar os procedimentos e os comportamentos, para evitar que esse mesmo erro aconteça na vez seguinte.
Há falhas que comprometem vidas, outras que levam ao sucesso e outras ainda que continuam a deixar sonhos em banho-maria. João, Diogo e mais um amigo trouxeram para Portugal o Piuí, um dispositivo em cartão parecido com um funil para que as mulheres possam urinar de pé em casas de banho públicas. Primeiro João Calado e depois Diogo Albino explicam as vantagens do Piuí.
É completamente impermeável por dentro e por fora. Permite, seja qual for o fluxo de qualquer mulher, poder urinar, neste caso, de pé, sem baixar as calças, sem ter que se sentar. Ele é anatómico e a eficácia dele ronda aos 100%.
As mulheres nas discotecas querem ir à casa de banho, é um filme. Nos festivais, é um filme. As mulheres grávidas estão sempre em pânico. Portanto, há um mercado gigantesco para este produto.
Cada um mantém os seus empregos, mas cada um também investiu 5 mil euros num negócio que até agora não vingou.
Se me perguntar se qualquer mulher usa isto, neste momento ainda não, por uma razão muito simples. É tão diferente que ainda não consegue marcar a diferença.
Se nós fôssemos uma multinacional que adotasse este produto, eu não tenho dúvida nenhuma que isto pegaria, por uma simples razão. Se nós tivermos como nós chamamos em publicidade, um endorsement a uma pessoa famosa a usar isto, como tem no Brasil, a Ivete Sangalo a promover um produto similar a este no Brasil, ou seja, é um sucesso, é um puro sucesso. Isto é nada mais, nada menos do que quebrar uma barreira psicológica.
O Piuí estava à venda em farmácias por 3,99€, 4 unidades, 5 unidades, são packs de 5.
O projeto está adormecido e nós, neste momento, estamos sem verbas para avançar com ele, não é? Mas nós, a nossa perspectiva, isto para dizer que a nossa perspectiva de olhar para isto é um bocadinho a perspectiva americana, que é as empresas e os empresários que são bem vistos em Silicon Valley são aqueles que já tiveram falências. A falência é como uma medalha, não é como cá em Portugal, que uma falência é uma coisa deprimente e uma coisa má. Nós encaramos isto como um projeto espetacular, onde nós fizemos tudo bem feito, à exceção de não ter capacidade financeira para aguentar este impasse cultural que o mercado tem e pelo facto de nós não termos também mais capacidade de disponibilidade monetária para conseguir fazer uma promoção mais em mass market, não é? Que nós nunca tivemos.
Não há ninguém que seja muito importante que não tenha caído e que não tenha aprendido, e aprender com os nossos próprios erros é tão importante como aprender com os erros dos outros.
Aprender com os erros. A frase, dita assim, quase chavão, também é partilhada pelo comandante da Polícia Municipal de Lisboa, André Gomes.
Não há ninguém, nem nenhuma instituição que não falhe. Todas falham. Tenta-se é sempre que não falha. Depois de uma operação, deve-se fazer reunir e ver o que é que correu melhor e o que correu pior. Portanto, e tentar que na próxima não haja essas falhas, porque essas falhas podem constituir grande perigo, principalmente para as pessoas, com a segurança das pessoas, pode dar, sei lá, mortes, é muita coisa que pode correr mal, não é?
E o que pode ser uma falha de segurança?
O ano passado, no 5 de outubro, por exemplo, no Pátio da Gala, uma senhora que foi lá, que estava lá o seu Presidente da República, entrou por ali dentro. Poderia daí advir um perigo para a própria entidade, para o Presidente da República, o Presidente da Câmara, ou quem quer que seja.
Nesse caso, era uma cerimónia pública.
Sim, a nossa falha não priva o direito da liberdade, mas tem regras. O direito à manifestação está regulamentado por determinadas normas, que terá que estar distanciado até dos órgãos de soberania a 100 metros. Portanto, isso tem que ser cautelado sempre em conjunto e de maneira que, necessário por barreiras físicas ou barreiras humanas, para que essa pessoa não consiga lá chegar a esses órgãos de soberania.
Diz que está desempregada e é um incidente nesta cerimónia que...
Não! Não!
A senhora está a gritar, entrou aqui e disse que estava desempregada e que os políticos que aqui estavam...
Não me tira daqui!
Diz que está desempregada, diz que está a viver por causa do filho, é o filho que a alimenta e então decidiu vir cá protestar e reclamar.
5 de outubro de 2012, uma cerimónia marcada por momentos polémicos como o da bandeira.
António Costa assume responsabilidade pelo caso da bandeira portuguesa virada ao contrário e pede desculpa a Cavaco Silva.
Nós não consideramos que tenha sido uma falha porque nós organizámos a cerimónia como sempre organizamos.
Maria do Carmo Rosa, chefe do protocolo da Câmara de Lisboa, não encara o caso como um falhanço.
Foi um momento, foi o fator humano ali, foi uma questão de puxar o cordel e raso. E, portanto, o que nós lidámos da seguinte maneira, nós percebemos que da nossa parte, embora assumindo as responsabilidades naturalmente foram assumidas, mas não foi nada feito que não tivesse sido feito antes que pudesse ter evitado isso.
Já se sente o cheiro do refogado de Joe Best, que há de resultar daqui a pouco num carolinoto.
Este refogado, por exemplo, não levou tempero nenhum. O primeiro tempero que está a levar, além das ervas frescas, é precisamente o pimento cortado finamente e o caldo que eu fiz de peixe e marisco.
José Besteiro, Joe Best para todos, cria e serve pratos de autor na casa onde mora com a família. Há 3 anos criou a marca da cozinha, fruto de um grande insucesso.
Da cozinha é uma marca registada. Da cozinha surge precisamente um dos maiores falhanços da minha vida, que foi ter deixado uma grande empresa portuguesa para abraçar um projeto em Angola que era só fumo e demorou a ser concretizado.
Um projeto na área da restauração também?
Era um projeto mega projeto na área da restauração e hotelaria. E eu deixei quase tudo, mesmo avisado pela família para ter cuidado, porque Angola era um paraíso não muito estável, e apesar do dinheiro que me era proposto, não era tudo na vida. E entretanto a demora de chegar o visto fez com que eu tivesse que dar de comer à família, não é? Porque ficámos desempregados, e aos 40... Ora bem, isto foi há 3 anos, aos 44 anos era muito complicado, eu com o meu historial na hotelaria, o meu currículo riquíssimo, escrevê-lo, passá-lo para um currículo e pedir emprego a alguém, e eu pensei, vamos fazer qualquer coisa por isto. E foi então quando eu organizei uma festa de não despedida para Angola e disse às pessoas, afinal não posso ir, tenho que ficar porque isto está tudo a atrasar, eu preciso de ganhar dinheiro para sustentar a família e a mim próprio. Cheguei ao Twitter e ao Facebook. Fiz um tacho de favas, estava na altura das favas, fiz um tacho enorme de favas e cheguei ao Twitter, fiz um convite público a quem quisesse aparecer para dar um abraço. E as pessoas perguntaram quanto é que custava e não custava nada, naquele dia não custava nada. Disse, tragam prendas para casa, coisas que façam falta, vinho, azeite, café, tragam essas coisas e ofereçam. Apareceram 44 pessoas.
Não tem aqui dois. Na sua casa, no sítio onde nós estamos?
Não, numa casa, na nossa casa antiga, eram T2 e apareceram 44 pessoas para comer então as favas. Das 44 pessoas eu conhecia aí cerca de 17, 18 pessoas, todas as outras conhecia virtualmente.
Quando é que finalmente começa a perceber que, ok, isto tem resultado, eu se calhar vou abrir, mas já apagantes?
Foi mesmo nesse dia, pediram à Ana o pote que está à entrada da porta para pôr os chapéus de chuva e depois, paralelamente ao que tinham oferecido, passaram aquilo entre as pessoas e para aí a última pessoa saiu para aí às 3 e tal ou 4 da manhã, entregou à Ana o pote de ouro, com perto de 600€ lá dentro de contributo para nós não irmos para Angola.
E quem abre a porta de casa, a quem ali quiser passar um bom bocado, é a mulher Ana Besteiro.
É receber, é ajudar no que for preciso aqui, tendo em conta a minha limitação enquanto cozinheira, não é? É garantir que a casa está pronta para receber, para estarmos aqui bem, para as pessoas sentirem cá bem.
E as pessoas quando vêm querem sentir que estão numa casa?
Sim. É o que as pessoas mais gostam, eu acho.
pá.
Os pratos e as conversas podem durar aqui até de madrugada. João não gosta de ter clientes, mas antes amigos e gargalhadas à volta da mesa. Dizem que os chefes de cozinha escondem segredos, mas Joe não se importa de revelar alguns.
Custa tanto fazer bem como fazer mal. Por isso eu faço a abordagem tudo na vida. Eu corto com a mesma paixão que eu corto o pão para um filho ou para a minha mulher ou para mim. É a mesma paixão que eu nutro e que eu imprimo a cortar um pão, seja de Mafra, seja ali, seja de onde for, a cortar um pão. Concentro-me sempre no que estou a fazer. Tento a perfeição sempre. Porque se as coisas falharem, ou falharam, sou um ser humano, portanto, e como tal falho. Agora é assim, já que vamos falhar, epá, que falhemos em grande, que falhemos com grande estilo, porque pelo menos tentámos. E eu costumo dizer, o impossível é algo que nunca foi tentado. Um brinde, então.
Um brinde ao falhanço, que às vezes até se transforma em sucesso. Falhar é Humano, uma reportagem de Rita Colasso com pós-produção áudio de Carlos Felgueiras, que pode voltar a ouvir em www.rtp.pt. Para a semana, a esta mesma hora, depois das notícias das 3 da tarde, vamos passar em revista alguns dos acontecimentos que marcaram o ano de 2013 em mais uma reportagem Antena 1. Boa tarde e bom Natal.